Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria. Iniciamos mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé, aqui é o Padre Paulo Ricardo. Quero acolher você nesta reflexão que nós fazemos cada semana a respeito do Evangelho do domingo. E nesse 32º domingo do tempo comum, nós iremos meditar a respeito do Evangelho que fala do óbolo da viúva. Trata-se de São Marcos, capítulo 12, versículos de 38 a 44. Vejam só, vamos primeiro colocar as coisas no contexto, né? Jesus, nesse evangelho, está falando com os fariseus, doutores da lei, etc. e tal, que, embora conheçam muito a palavra de Deus, não reconhecem Jesus. E Jesus entra num conflito com eles e mostra com toda clareza que esse conhecimento que eles têm a respeito da palavra de Deus é um conhecimento totalmente fora da verdade das coisas, porque eles não têm humildade. E quem não tem humildade não está na verdade. Ou seja, quando você se acha, quando você acha que você é muito especial e maravilhoso, esse é o primeiro sinal de que você é delirante. Você está fora da realidade. Então, depois que Jesus termina o conflito com esses doutores da lei, ele vai e adverte a multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. E então, advertindo esses a respeito desses homens, ele diz, vejam, o problema aqui está na vaidade. Eles procuram roupas vistosas, querem ser cumprimentados em praça pública, estão sempre nos primeiros lugares nas sinagogas e nos banquetes. Aí vem essa frase importante: eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações e por isso receberão a pior condenação. Veja, eles não somente são vaidosos, são interesseiros, eles não servem a Deus, eles se servem de Deus. Ao invés de verdadeiramente fazer o bem e amar, eles tiram daqueles que são os mais necessitados. E aí Jesus, vendo essa forma religiosa, hipócrita, de se aproveitar de Deus e de viver, né, até mesmo dos pobres e desvalidos como as viúvas, Jesus agora vira totalmente a mesa e mostra quem é que Deus verdadeiramente considera, ou seja, para quem é que Deus está olhando, não para essa cena, essa performance, né, dos doutores da lei. Esse é o grande problema dos doutores da lei. Eles transformaram a religião numa performance, numa coisa vaidosa, numa ostentação, uma coisa vazia. Vanglória. A própria palavra vanglória, vaidade, mostra o vazio, né? O vazio disso tudo. Jesus, então, pousa o seu olhar sobre a verdadeira religião. E é aqui que entra aquele episódio do óbolo da viúva, da pobre viúva que dá suas duas pequenas moedinhas, né, dois centavinhos que não valem nada. O Evangelho, ao descrever essa cena, diz o seguinte: Jesus estava sentado no templo diante do cofre das esmolas, o gasofilácio, né, cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Vejam só, Jesus aqui observava. Essa realidade de observar, o verbo que está lá no original, em grego, é etheorei, o verbo theoreo quer dizer contemplar. Jesus contemplava, Jesus via a verdade. Jesus olha né? Interessante que Jesus está ali sentado no templo e olha. O evangelista São Lucas, que narra essa mesma cena, sobre esse olhar de Jesus, ele diz assim, que Jesus levantou a vista, levantou o olhar, né? Anablepsas. Por quê? Porque Jesus está sentado e ele olha para cima e vê. Esse olhar de Jesus é o olhar da verdade. Jesus olha para os corações das pessoas. E aqui nesse evangelho nós somos convidados a fazer isso, a contemplar, a olhar o coração da viúva, para verdadeiramente a gente entender qual é a diferença entre a religião da pobre viúva e a religião desses ricos vaidosos. Vamos então olhar, né? Já lançamos um breve olhar sobre os doutores da lei e a atitude, né, de ostentação, de riqueza, de ganância, de querer se servir de Deus. Mas vamos para o centro da coisa, centro do nosso evangelho, e olhar com um olhar espiritual, um olhar de Deus, para esta pobre viúva. Olhem para a cena, veja como o evangelho descreve. Então chegou uma pobre viúva e deu duas pequenas moedas que não valiam quase nada. Ou seja, duas pequenas moedas, dois leptas, é o nome da moeda, né? Que valiam um quadrante, ou seja, um quase nada. Para atualizar a linguagem, poderíamos dizer que ela deu duas moedinhas de um centavo cada. Moedas que não estão nem mais em circulação, porque de tão nada que elas são. Pois bem, Jesus então chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Né? Tudo o que possuía para viver. Holon ton bion autes. Toda a vida dela, o que ela tinha, a subsistência da vida dela, né? Ela deu o que tinha de bens. Ela se entregou por inteiro. Bom, em primeiríssimo lugar, vamos aqui tentar pedir para Deus as luzes para nós enxergarmos dentro do coração dessa viúva. O que é que levou essa mulher a se aproximar do templo, né? Aquele templo tão construído por Herodes o Grande, um templo majestoso. O que é que fez essa mulher se aproximar e dar tudo o que ela tinha? Vejam, certamente, a primeira coisa vamos excluir. Ela não fez isso por preceito moral. Ela não fez isso por moralismo. Ela, evidente, ela sendo viúva e desvalida, ela não era obrigada a dar nada. Ela deu, certamente, porque o seu coração transbordava em gratidão. E aqui que vem a grande realidade dessa viúva. O evangelho do domingo passado, quando nós refletimos a respeito de todos os santos, proclamava: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Existe uma felicidade na pobreza espiritual. A pobreza espiritual é daquele que vê em Deus a sua única riqueza. É alguém que é capaz de olhar para Deus e enxergar quantos bens, quantas bênçãos nós recebemos de Deus. Veja, Deus é para nós a fonte do nosso ser, não somente a fonte do nosso ser, Ele é a fonte da nossa felicidade ele nos arranca do poder do diabo e da morte, quer nos levar para o reino dos céus. Ele morreu por nós na cruz, podemos nós dizer, sabendo tudo que Deus fez por nós. Ora, olhando tudo que Deus fez por nós, como não amar de volta um amor assim? Como não viver na verdade de que, por mais que nós tenhamos, por mais rico que eu seja, eu nunca serei capaz de pagar minimamente tudo que Deus fez por mim? Nós temos uma dívida insanável com Deus, e a única coisa que pode brotar do nosso coração para corresponder a este amor infinito de Deus por nós é o reconhecimento da nossa pobreza e o agradecimento, a gratidão. A gratidão é a realidade mais nobre, mais autêntica, mais verdadeira que pode surgir do coração de um ser humano quando o ser humano tem os dois pés bem firmes no chão, na verdade. Vejam, nós podemos escolher viver a vida na verdade ou viver a vida na ilusão. Se você quer se sentir bem, viver na ilusão, então vá lá, vá às livrarias e compre os livros de autoajuda para aumentar a sua autoestima. Os livros de autoajuda vão dizer: nossa, como você é maravilhoso, eu sou bom, eu sou maravilhoso, eu posso, eu tenho condições, eu tenho poder. Eu vou repetir ideias tolas, tentando promover a minha autoestima a partir de uma ilusão, de criar uma realidade como se eu fosse merecedor de coisas grandes. Não. Isso não pode ser o caminho da saída. Isso não pode ser o caminho da solução de nossa tristeza e de nossa miséria. Nós não podemos querer curar a nossa miséria e a nossa tristeza com essa autoajuda iludida e mentirosa do dizer eu sou maravilhoso. Aqui estaremos seguindo o caminho terrível dos doutores da lei, dos fariseus, dos hipócritas. O querermos espiritualmente ocupar os primeiros lugares vaidosamente como pavões, nos ostentando. Não, o caminho só pode ser o caminho da verdade. E o caminho da verdade é um caminho inicialmente bastante doloroso. O caminho, o primeiro passo espiritual é enxergar a nossa miséria e a nossa indigência. Sim, porque, vejam, aquela viuvinha, ela não tinha nada para dar a Deus, mas ela não é diferente dos ricos, porque os ricos também não têm nada para dar a Deus, porque eles tudo receberam de Deus. E quem acha que pode dar alguma coisa a Deus é um grande iludido. Nós, apesar de não termos nada para dar a Deus, precisamos fazer o sacrifício de nossa gratidão. Eis aqui a nossa oblação, a nossa entrega, o nosso sacrifício. Nós precisamos fazer a entrega a Deus de nossa gratidão e dizer: tudo recebi dele. E por mais que a minha vida seja aparentemente miserável aos olhos humanos, ela é enormemente rica, porque eu já possuo o reino dos céus, que ele ganhou para mim, que Deus conquistou para mim. Eu já tenho lugar no céu. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O reconhecimento de nossa enorme miséria e o reconhecimento da sua infinita misericórdia nos coloca na gratidão. Eu, pobre e miserável, indigente, de uma pobreza muito pior do que qualquer pobreza material, minha pobreza espiritual, eu que sou incapaz de amar, sou convidado por Deus para amá-lo de volta, para me entregar a Ele. Então, o que é que eu posso oferecer a Deus? Eu posso oferecer o sacrifício de minhas mãos vazias. Aqui, a pobre viúva nos conduz ao exemplo fantástico de Santa Teresinha do Menino Jesus. A pequena Teresa nos ensina a nos apresentarmos diante de Deus de mãos vazias, num sacrifício de gratidão e de amor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por todos os benefícios que Ele me fez? Eu não posso retribuir nada. O que eu posso oferecer a Deus é o que Ele mesmo me deu, o cálice da salvação. Oferecerei então o meu sacrifício, o sacrifício das mãos vazias, de oferecer a Deus o que já é de Deus, de dar a Ele tudo o que sou e o que tenho, dar a minha vida, dar a minha vida inteira. Holon ton bion, dar a vida inteira, dar tudo que está ali para minha subsistência vital, as duas moedinhas, mas dar a minha vida inteira. E saber que isso é um grande dom de Deus. Quando Deus, o maior sinal de que Deus nos ama é que Ele nos pede que nós entreguemos a Ele a nossa vida. Muita gente, quando vê que Deus nos pede algo, as pessoas ficam assim, meio transtornadas. Não, mas como é que eu que estou precisando de Deus? Eu que estou precisando de Deus. Não, como é que Deus me pede alguma coisa? Eu me recordo sempre daquela música da irmã Glenda, não sei se vocês já ouviram falar da irmã Glenda, é uma religiosa chilena que gravou algumas músicas, foi inclusive lançada aqui no Brasil, A Solas con Dios, Sozinha com Deus, fruto das orações pessoais dela. Uma das músicas da irmã Glenda, Quien pierde su vida la encuentra, quem perde a sua vida a encontra, ela começa no CD contando a história de um mendigo. Um mendigo a quem Deus decidiu visitar. Quando o mendigo recebeu essa notícia, ele disse consigo mesmo: nossa, que legal, Deus veio me visitar. Então, eu vou agora, finalmente, eu vou dizer para Deus tudo o que eu preciso. Vou preparar aqui a minha lista, porque Deus vai vir me visitar. E quando Deus chegou onde estava o mendigo, Deus se colocou de joelhos diante do mendigo e pediu: dame algo de ti. É o que diz a irmã Glenda no seu CD. Me dê algo de você mesmo. E o mendigo ficou com raiva desse negócio. Então, meio chateado, ele enfiou a mão na sacola e tirou um pedaço de pão. Provavelmente um pão seco, desses pães que ele saiu catando para se alimentar. E meio com a má vontade, ele deu para Deus aquilo que ele tinha para comer naquele dia, aquele pão seco. E foi embora. Deus, antes de ir embora, beijou enorme, efusivamente aquele mendigo e, agradecido, partiu. Muito tempo depois, o mendigo foi, abriu sua bolsa e encontrou ali dentro da sua bolsa um pedaço de pão de ouro, um pão saborosíssimo. E a conclusão é essa. O mendigo disse: como Deus é bom. Agora eu entendo, porque Ele pediu algo para mim. Quando Deus quer me dar o dom precioso, Ele pede algo de mim. E nós damos a Ele a nossa miséria, a nossa... E devemos dar e dar com gratidão. As pessoas não entendem por que é que Deus nos pede algo. As pessoas não entendem por que é que Deus elogia o dom daquela pobre viúva. Se Jesus fosse um marxista, ao olhar o presente daquela, o dom daquela viúva que deu duas moedinhas, Jesus teria dito: vejam que absurdo esta viúva, ela que deveria estar recebendo, né, assistência social, vejam a injustiça, esse sistema opressor. É isso que Jesus teria dito se ele fosse marxista. Mas ele, Jesus, graças a Deus, não é marxista. Ele olhou para a viúva e viu a generosidade e o dom. E viu que aquela viúva, ao dar aquilo, tudo que ela tinha para a vida, ao dar a sua vida, ela estava saindo de lá enriquecida, enriquecida espiritualmente, bem-aventurada. Que feliz é aquela viúva! E que infelizes são esses ricos doutores da lei. Que feliz! Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Existe uma frase de Santa Teresa d'Ávila, no capítulo 8º, do seu Caminho de Perfeição, onde ela fala desta felicidade para suas irmãs. Ela diz assim: pensais, irmãs, que é pouco bem procurar este bem de dar-se todas ao tudo, sem fazer-se partes? É um espanhol meio repetitivo, mas é o estilo de Santa Teresa. Pensais, hermanas, que es poco bien procurar este bien de darnos todas a el todo, sin hacernos partes. Vejam, dar-nos todas ao tudo, sem fazermos partes, sem nos despedaçarmos. Sim, porque nós queremos dar algo para Deus, mas a gente dá um pedaço. E é isso que Jesus está notando na atitude daqueles ricos. Eles dão um pedaço, mas Deus quer tudo. Não porque Deus seja carente e esteja necessitado de algo, mas Ele quer tudo, porque Ele quer nos fazer plenamente felizes. Para ilustrar essa verdade, gostaria de recordar uma história, uma anedota do pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial. Não sei se isso aconteceu de verdade ou se é simplesmente uma história, mas ela transmite uma verdade muito profunda. Dizem que um dia, depois da Segunda Guerra Mundial, um soldado, herói de guerra, voltou para casa mutilado, sem uma das pernas. Ele ficou muito tempo em casa, entristecido, envergonhado daquela lesão. Ele, que era um homem forte, valoroso, soldado, independente, capaz de se locomover para cima e para baixo, estava lá na cama, sem poder se mover. Quando ele finalmente ficou melhor de saúde, começou a se movimentar melhor, aprendeu a andar de muletas, um dia ele foi à igreja. E foi à igreja com um pouco de despeito, um pouco de arrogância, com uma certa amargura por Deus ter permitido aquela lesão, aquela mutilação. E então ele entrou na igreja, no meio da missa. O padre estava fazendo a homilia. E ele, arrogante e altivo, como um oficial, herói de guerra, parou no meio do corredor com as suas muletas, olhou para o padre e disse em alta voz, de forma muito rude, interrompendo a homilia: padre! Deus aceita um homem em pedaços, ou seja, Deus aceita a metade de um homem? Porque é isso que ele se sentia. Um pedaço de homem. E o padre, então, muito sábio, respondeu: meu filho, Deus aceita um pedaço de homem que se dá por inteiro, mas não aceita um homem inteiro que dá somente um pedaço. Pois é o que somos. Nós somos um pedaço de homem e Deus quer que nós nos entreguemos por inteiro. Por que é que a gente fica fazendo reserva? Né? Ele quer que nos entreguemos todos ao tudo, sem fazer-nos partes. Ele quer que nós nos entreguemos porque essa entrega será fonte de um grande dom. Quando Deus me pede algo, como ele pediu à samaritana, dá-me de beber, é porque ele quer nos dar muito mais. Ele quer fazer brotar dentro de nós fontes de água viva que jorram para a vida eterna. Então, meu irmão, minha irmã, nesse domingo, ao se aproximar do altar de Deus, não dê somente um pedaço. Se entregue por inteiro. Peça à Virgem Maria essa graça de ser todo de Deus, pelas mãos dela, totus tuus. Ser inteiro de Deus, mesmo que você seja só o pedaço de um homem. Deus quer que você se entregue por inteiro, sem fazer-se partes. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.